Atenção, atenção, está começando para toda a internet e para a Via Láctea, sim, o PunkCast, com o tema comidinhas.
Não, comidinha é sacanagem, parece que a gente vai brincar de comidinha, né? E aí, galera, está começando mais um PunkCast, sim, vamos falar sobre comida, cozinhar, de tudo isso, Rodrigo Hilbert. Ana Maria Braga, tudo isso. E para começar essa receita de panqueca, eu vou precisar daqueles ingredientes super especiais. Um pouquinho de albino moreninho.
Eu comi coxinha hoje.
Calma aí, isso vai entrar no cast. O Reaça comendo coxinha no dia de hoje. Tá bom, muito interessante.
Coincidência, não?
Coincidência, não? Subliminar, quem sabe? Jequiti? Tá. E para dar aquela docicada na panqueca, a menina com a vozinha de veludo do layout, Priscila.
Eu odeio bis de limão.
Que isso?
E
Eu adoro
ele, sim, aquele menino que dá o leitinho pra gente, mamilos.
Fui comer ovo cozido, tinha um pinto dentro. Imagina se eu cozinho com um pinto dentro.
E ele sim, que deixa a panqueca super quente com seu acarajé, Paco Baiano.
E aí, pessoal, eu não sei fazer acarajé ainda.
E esse é o PunkCast sobre comidinha. Porque é um nome legal e bem viadinho, sem homofobia. Solta a vinheta!
99 vidas, é isso aí.
O que você cozinhou, peixe?
Cozinha. Refoguei o cebola.
Cebora?
Cebora.
Cebora?
Cebora.
O que é cebora?
Cebora. Onion.
Cebola?
Cebola. E alho. E o verdinho, o coentro.
Ei, moça, sente só o funk do MC Rodolfo e...
MC!
Vamos meter!
Vamos!
Comprei uma panela de pressão.
É isso aí, galera. Vamos começar mais um PunkCast, esse de número 40. É o 40?
39.
Não, é o 38. 9.
É o PunkCast número 39. Não precisa cortar isso, editora. Não sei quem vai editar esse programa, mas não vai...
É, né? Porque alguém não editou o programa direito, né? Vou estar falando isso atrasado.
Isso, vamos... Calma aí. 1, 2, 3... Calma aí, cara.
Você tá muito louco, Bigode.
Eu sei, eu tomei na bunda. 1, 2... 1, 2, 3 e... E aí, pessoal, nós vamos falar sobre comida. E parece que o elenco é PunkCast, né? O nome do podcast da galera. O nome do site é Ponto de Ignição, uma saga da DC, e o nome do cast deles é PunkCast. Então a gente vai começar aí esse PunkCast no 39 falando sobre comida, como os membros que cozinham começaram a cozinhar, qual o tipo de comida que eles gostam, se eles veem programa de culinária, se eles pagam pau pro Jamie Oliver, né? E é isso, e começando aí perguntando pra galera, vou começar por ela, sim, a vozinha mais gostosa desse PunkCast de doçura, Priscila, você cozinha? Se sim, sim, e se cozinha, começou quando? Quando?
Pode ir. Eu cozinho, eu gosto de cozinhar e eu sempre soube, na verdade, isso que minha mãe sempre me ensinou.
Menina apresentada, pode casar.
Eu gosto de cozinhar. Hoje em dia, eu não cozinho tanto, acho que eu faço mais lanches, assim, coisas do tipo, doces, eu adoro fazer doces, bolos.
Gorda!
Adoro fazer pão de mel. Eu não gosto muito de reality shows de culinária, não. O único que eu acompanho é o Masterchef, pra ser bem sincero.
Mas assim, tu começou a cozinhar com o quê? Tipo assim, qual tu chegou, eu quero aprender a cozinhar, me ensina a fazer isso aqui. Qual foi
não.
a coisa que você começou? Não?
Não, aí que tá. Como eu sempre fui ensinada a cozinhar, eu nunca comecei a cozinhar. Sempre cozinhei, entendeu?
Aí teve
um momento que eu aprendi.
Priscila fazia a mamadeira dela, né? Ah, tô com fome. Ah, filho, não dá agora. Ela ia lá e fazia a mamadeira dela. Quase isso.
Cara, mas eu nunca pedi pra minha mãe me ensinar a cozinhar, então eu não tenho um início do que eu comecei.
E você é menina, tipo, eu sou menino. Eu comecei a cozinhar porque eu era escoteiro. Sim, o Bigode foi escoteiro, nada de piadinhas homossexuais com isso. E até um concurso lá, né? Eu aprendi a fazer arroz inicialmente. A primeira coisa que eu acho que eu aprendi a fazer foi arroz.
Depois troca-troca, né?
Depois troca com a sua mãe, ô filho da puta. E começando pelo Papaco, aproveitar que ele tá aí. Papaco, cozinhas sem ser miojo, filho?
Eu cozinho. Nossa, as coisas que não sei.
experimentos científicos na cozinha e...
Metafetamina, sei.
É, por aí. Pô, cara, eu cozinho pouca coisa, eu cozinho básico, mas eu sei fazer, não sei, lasanha, feijoada, altas saladas muito loucas. Oi?
Você é básico, lasanha, feijoada?
Ah, não é tão básico assim, mas quase todo mundo sabe.
É, não, desculpa, eu não sei. É, vamos contextualizar os ouvintes, o papaca é baiano, então na Bahia isso é básico, né?
Exatamente. E, cara, quando comecei a cozinhar, deixa eu ver... Não sei quantos anos eu tinha direito, mas devia ser na terceira série, velho.
Faz que muito no, tempo.
No caso, semana passada, né? Que, cara, ia ter um encontro no colégio de lanche coletivo, que cada um levava seu lanchinho pra compartilhar com os colegas e tal. E aí eu lembro que meu pai fez, na mesma semana, antes desse dia, fez uma pizza em casa mesmo, com uma massa super simples e tal. E pô, aí...
Uma pizza caseira, é uma delícia, cara.
Exatamente. E aí, porra, ele fez e eu achei muito boa, né? Achei uma pizza do caralho e tal. E pizza eu lá... É, exatamente, uma pizza de caralho.
Ai, que delícia!
E aí eu pedi a ele, cara, pra aprender. Pequenininho, ele com muita calma conseguiu me ensinar. E aí, porra, eu aprendi a fazer, cara. E aí eu levei, tá ligado, no dia lá do colégio. E a galera pagou mó pau. Porra, foi você que fez mil e tal, não sei o que lá. E a galera levando salgadinho e eu levando uma pizza lá, foda pra caralho. Foi assim que eu comecei a cozinhar.
Levando amendoim, né? Amendoim, ovinho.
Pode crer.
Coca-Claque. Mamilos, aproveitar aí a deixa também. E tu, cara, começou a cozinhar como? E qual foi a primeira comida, assim, que você fez?
Cara, eu sou filho único, né? Sempre fiquei bem sozinho aqui em casa. Então, eu tive que me virar sempre, né? Eu sou especialista em besteira. Tipo, pegar o que tem na geladeira e fazer um bem bolado e comer. Vocês já viram, né? Já postei várias coisas.
Famoso lixão, né?
É, lixão. Eu sou lixoso, velho. Meu aqui é lixão. Eu sei fazer muito água gelada, água com gelo. Mentira, mas eu sou especializado em salgados, velho. Em salgados é a minha parada. Sanduíches, sanduíche. Além disso, eu sou especialista em usar bacon em qualquer receita minha, velho. Não tem receita minha que eu não possa inserir o bacon em algum lugar. É bacon trançado, bolinha de queijo com bacon, é no cu do papaco.
Aí o cu do papaco com bacon é muito bom, cara.
É, deve ser, né?
É bom por causa do bacon, tá?
Então é isso, cara. Eu sou mais especialista em salgado mesmo. Assim, doce, eu não sou muito fã de doce, não.
É, né? Apesar de fazer um cu doce do caralho, você não é especialista em doces. E vamos pra ele, o garoto que gosta de cozinhar. Esse gosta. É quase um masterchef do grupo, que é ele, é o Bino Moreninho. Salva de palmas. Albino, quando o pequeno Albino começou a cozinhar e o quê?
Cara, foi muito tempo atrás, porque minha mãe passou mal uma semana e eu tive que fazer arroz e bife, tá ligado? Aí eu me pergunto pra ela. Aí passou um tempo, né? Muitos anos. Aí mais ou menos 5, 6 meses atrás deu vontade de fazer hambúrguer, cara. Eu vi um cara fazendo hambúrguer e falei assim, pô, vou fazer essa porra. Aí foi onde eu de fato comecei a cozinhar, né? De lá pra cá eu aprendi a fazer hambúrguer, aprendi a fazer pão, aprendi a fazer maionese. Melhorei minhas habilidades em fazer arroz integral, temperar carne, frango, sabe?
É nóis, Albino. Também adoro fazer um PF.
Faltou alguma também. Coisa, cara? Faltou alguma coisa?
Não sei, você quem sabe,
eu
amor.
Acho que não, você... cara. Eu acho que não, acho que é.
Você é o chefe do meu coração, então diz o que há.
É, e caralho, o que eu gosto de cozinhar, cara, é hambúrguer. Né? O pessoal do blog já viu que eu, de fato, sei fazer um hambúrguer muito bonito.
É verdade, é muito bonito,
é muito gostoso, a gente já não sabe.
Não, gostoso,
né?
É mais gostoso que bonito, cara. Isso aí é verão.
Será mesmo? Será mesmo?
Eu nunca sabia.
Se vira nos 30!
É, esse também é meu caso. As coisas que eu faço
bem feitas. E eu acho que é isso, cara.
Foi o que eu falei pra vocês mesmo ali, quando erroneamente eu cortei a Pri, né? Eu comecei com arroz, né? Ele até contou uma história.
Todo mundo começa com arroz, porque arroz é alho, sal e água quente, né?
Eu comecei com a pizza, falou.
Não, tipo, o que acontece? Eu até contar uma história engraçada pra vocês, né? Ia ter um concurso no escoteiro, né? De comida. Aí, beleza. Era pra fazer arroz, maionese e acho que uma carne, eu não lembro agora. Aí tinha uma... Era, grupos, né? Aí tinha a Pantera Negra, que era o grupo de meninos, Arara Azul, que era um grupo de meninas, tinha o Koala, que era um grupo de meninas, e tinha a minha patrulha, que eu era o líder, que era o... Não, nessa época eu era o sub-líder, que era
Achei que você era do grupo do viado.
Não, não, era o Tigres.
Tigres, né? Aí... Não é todo mundo de camuflagem de tigre?
Tigrão.
Dava geral. Tigres ação! Era tipo assim. Aí, beleza, minha mãe foi pra ajudar, né? Pra dar uma aula básica junto com outro chefe escoteiro lá, né? E na hora de provarem a maionese, e tinha essa menina da equipe Arara Azul.
Eu falei que ia fazer maionese, falei, né?
Falou.
Ah, tá.
Mas é maionese, não é esse tipo de maionese, não. É maionese que eu tô falando, é batata.
Ah,
é
aquela sim.
toda.
Aquela maionese. Ele me bate feito um.
Aí tinha que fazer a maionese, né? Aí, resumindo, na hora de provar a comida, cara, essa menina da Arara Azul, ela era menina foda, sabe? A equipe sempre ganhava prêmio, caralho, quatro. Cara, ela fez a maionese, minha mãe e o chefe escoteiro foram comer, tava tudo cru. Puta, a ervilha, a batata, a cenoura. Ela não tinha cozinhado nada. Ela, chefe, tinha que cozinhar. Acho que 12 anos. Ah, tinha, meu filho. Eu achava que era assim, chefe. Desculpa.
Caralho, tadinho, velho.
Tava tudo cru, cara. Batata,
se fosse no Masterchef, o cara ia dar um tapa na cara dela, né?
É isso que você chama de maionese?
É, não tem topo erro.
Vem, monstro! Vem, monstro! Mas assim, histórias de cozinha. Vocês têm alguma história de cozinha engraçada aí?
Cara, eu tenho uma. Acho que eu já contei pra vocês, né? Que uma vez eu tava aqui sozinho em casa e resolvi fazer uns nuggets, né? Chickens, o pessoal tá ligado, né? Massa rosa. Aí...
Ele inventa um nome diferente... De todos os chickens.
Não, caralho, tem nome diferente, porra. Ah, nuggets, chickens, cada um chama do jeito que quiser.
Eu só conheço.
Aí eu meti 5 lá na frigideira e fui jogar, né? Tô jogando aqui, de boa. Aí, caralho, tá meio embaçado a casa. O que que tá acontecendo, né? Aí eu abri a porta do meu quarto assim, mano, não dava quase pra ver a sala, velho. Saí correndo, caralho, os nuggets. Cheguei na cozinha, mano, o fogo tava no teto, velho.
Flambou, tipo, né?
Tava flambando o negócio, o fogo,
caralho,
no teto.
Caralho,
o fogo, véio, no teto. Eu, caralho, o que que eu vou fazer agora? O que que eu vou fazer agora? Minha casa vai pegar fogo, vai explodir aqui. Aí eu lembrei do
Bear Grylls. Tá pegando fogo, bicho!
Aí eu lembrei do Bear Grylls, que ele ensinou. Quando tem fogo, você não pode jogar água, né? Você tem que jogar o pano molhado. Aí eu peguei o pano molhado, joguei na frigideira e... Puta que pariu, mano. O teto da minha cozinha ficou tudo preto. Minha mãe chegou em casa e me deu um esporro, velho.
Caralho.
Homérico. Eu limpei tudo. Tipo, quantos anos?
Eu fui 16, ontem, eu cara.
16, eu acho.
É.
15.
E tu, Priscila, tem alguma história engraçada na cozinha?
Pô, tô me sentindo uma rock boring, porque eu não tenho. Eu nunca errei. Olha, que humilde. Eu nunca tive nenhum problema, acidente com na cozinha.
E mas deve ter um Masterchef, essa segurança toda.
Então, eu tenho mais uma, se vocês quiserem.
Eu tenho também tenho história.
Deixa o papaco falar, ô mamilo.
Beleza. Ah, cara, a história não é minha, a história é de um amigo meu.
Tá bom.
Mas ele me contou esses dias aí, cara, é muito bom.
De modo que fazer, por favor.
Não, aí não, vai dar mó trabalho, vou ter que ficar pensando, não gosto de pensar, dá muito trabalho, vou ter que levantar da minha rede e tal. Então, tem um canal no YouTube de receitas, fica aí a dica, inclusive, pra quem tá ouvindo, que é o Rolê Gourmet e tal. Fazem altas receitas muito loucas, a Priscila não curte.
Rolê Gourmet do PC Siqueira?
É.
Ah, não.
Eu curto o canal. Mas beleza. Então, eles fizeram receita de churros, tá ligado? Daí esse meu brother ia pra casa de uma mina que ele tava querendo pegar. Só que o que que acontece? A receita, cara, que eles passaram, se você deixar alguns segundos a mais do certo, né? Do ponto dos churros, que é muito difícil de ver, também já fiz, ele simplesmente explode.
É, eu sei.
Cara, ele explode. E ele foi fazer, cara, mó moral na casa da mina que queria pegar. E aí fez o churro certinho e tal, colocou. Cara, eles saíram da cozinha 2 segundos. Quando voltou, tinha explodido, velho. Melou a porra da cozinha da mina toda.
2 segundos, né? Melou o quarto da mina inteiro e melou...
É, também. Mas não, ele só pegou bem depois disso, coitado. Beijo, Keiko. Então, foi isso. Eu ri pra caralho da cara dele no dia.
Eu esqueci de falar, cara. Eu faço um doce de sorvete, doce de banana e suco, isso fica muito bom.
Albino, vem cá, isso aqui nem é procura emprego, não, cara. Ninguém vai te contratar.
Não sei, né? Vai não, aqui.
A cada intervalo, não lembrei, eu sei fazer um suflê ao molho de maracujá, que é uma delícia.
Porra, eu vou fazer torta essa semana, cara.
Sei fazer um pato à laranja que...
Eu vou fazer torta essa semana, cara. Era pra ter feito hoje, mas eu esqueci de fazer. Então posso ficar pra semana que vem.
Tá bom, Albino. E você, mas me responde, você tem alguma história engraçada na cozinha?
Não.
Ah, eu tô cheio de chefes aqui, pelo amor de Deus. Ah, perdão, desculpa. Perdão. Perdão. Desculpa
não,
aí.
Mas não, cara, não tem não, cara.
É. Priscila e Albino, chefe.
Eu sou bem controlador nesse ponto. Eu fico checando tudo toda hora pra ver se tá no ponto certo.
Albino, você vê que o Albino tá no espírito do podcast que ele tá comendo, né?
Com sorvete. Eu esperei desde terça-feira pra comer sorvete, cara.
E por falar nisso, sorvete esse que eu fiz. Porque eu também sei fazer sorvetes, né?
É, boa, garoto.
Não, o bom, eu tô imitando você falando.
Tá, porra. Cara, eu tentei uma vez com uma merda. Porque ele tem batedeira, não tem mais batedeira.
Engole essa merda, Albino, cacete.
Ô, Mamilos, qual é a sua outra história engraçada na cozinha?
Não sei se é tão engraçado. Em latim é mais engraçado. Nos tempos mais primórdios de cozinha, quando eu tentei fazer uma pizza e esqueci de colocar a forma.
Caralho, a pizza caiu toda pra parte de baixo do forno, não foi?
Sim, melou o forno inteiro,
velho. Ah, isso já, lembrei que isso já aconteceu comigo também. Puta que pariu, velho.
Passou, escorreu na gradinha, velho.
Nossa senhora. Cara, por sinal, dica pra pessoas: aquele Rap 10, cara, dá pra fazer pizza de frigideira com aquilo, tá? E fica bem gostoso.
Porra,
fica,
eu sou mestre do Rap 10, velho.
Dica pros ouvintes.
Olha o jabá aí, gratuito. Mas pior que é mesmo, dá pra fazer outras paradas.
E é isso, né? Vocês já viram aí que a galera, tirando a Priscila e o Albino, que são chefes profissionais, ganharam já 2 Masterchefs, não tem histórias engraçadas na cozinha. Por incrível que pareça, eu também não lembro de nenhuma. Então, chupa! Não, sacanagem. Eu acho que eu tenho sim história engraçada na cozinha. Foi a minha frustração. Não é tão engraçado, né? Foi quando eu fui fazer um pão com ovo e só tinham 5 ovos. E todos os 5 ovos que eu quebrei estavam podres.
Caralho!
Eu fiquei tão puto que eu acho que eu fui comer, sei lá, cara, miojo. E aproveitando aí o miojo, né? O miojo é uma comida que... Ela
salva demais. Dá pra você fazer altas coisas.
É? Não, e ela salva. Inicialmente você vai fazer o miojo, você vai lá, põe ele pra ferver a água, põe o miojo, põe o temperinho e acabou. Mas tem uma hora que enjoa. Aí você tem que começar a pensar naquele miojo uma outra coisa, né? A primeira gourmetizada que eu dei no meu miojo foi botar manteiga.
A manteiga é de lei, cara. Tem que colocar.
É, mas tipo assim, eu não sabia, né? Aí, tipo, o que eu fiz? Eu peguei, botei pra cozinhar. Ele tava bem quente, né? Eu sequei ele rapidinho. Vou falar uma coisa bem nojenta pra vocês. Eu deixo separado um pouquinho daquela água com tempero no copo, que é tipo uma sopinha. Tu tem que tomar aquilo.
Caralho,
não,
vai
lá
não.
Nossa, não.
Não, Rod, você bebe um copo de câncer. Na moral.
Rod, isso é câncer puro, cara. Não faz isso.
Eu tomo,
cara,
porra.
Eu não como nem miojo, cara. Eu quero sódio, cara.
Cara, é a mesma coisa. Cara, pra mim, suou como se... A mesma coisa se você chegasse e falasse: não, porque eu faço aquelas batatas fritas prontas e depois eu bebo óleo.
O óleo. É sério, eu dou uma pitadinha naquela aguinha, porra.
Cara, você quer se matar? Você cheira sazão, velho.
Exato.
Aí ele tá bem quentão, o miojo, tu pega uma colher de manteiga e joga em cima e mexe assim, e joga o queijo ralado. Mano, não tem ponte de safena que ajude, cara.
Cara, miojo é a refeição do solteiro, né?
Fale tá por casa... você, Mamilos.
Sim. Que você tá em casa ali, não tem o que fazer. Ah, vai no miojo mesmo, né?
Força. Cara, olha só, eu só como miojo se só tiver miojo pra comer, cara. Se tiver arroz com sei lá, qualquer porra, eu como outra coisa, mas não como miojo.
Ah, mas se tiver arroz com porra, tu come arroz com porra.
É, arroz com porra, mas não como miojo, porque caralho, é muito ruim, cara. Caralho. Tem muito
sódio. Esse é o famoso molho branco, né?
Vai começar.
Eu geralmente como... miojo com queijo. Eu corto um pedacinho de queijo.
Queijo ralado ou queijo?
É, queijo. Qualquer um. Pode ser cheddar, pode ser mozzarella, assim, contanto seja em pedaço, assim. Porque
ralado... você joga ele ali, né? Enquanto ele tá quentinho, ele derrete junto.
Exato. Eu nem uso o pozinho, cara. Eu não curto aquele pozinho.
Cara, eu coloco só pra dar um gostinho, porque senão fica um gostinho de massa, né?
Eu tenho alguma
de... Eu vi uma vez um cara falando que é bom você guardar esse pó pra colocar no arroz, cara. Dá um gosto no arroz.
Fica aí a dica pros ouvintes.
É, vou testar.
Eu gosto de colocar ovo, eu tiro quase todo o líquido do miojo, não deixo ele seco, deixo ele meio úmido, jogo uns 2 ovos ali, mexo, ele vira uma massa.
Caralho.
Aí eu jogo no prato, cubro com o queijo, fatias de queijo e vai no micro-ondas pra derreter.
Caramba.
Nossa. É, minha gourmetização do miojo é fazer ele sem o pozinho, normal, tira o miojo e tal. Eu faço um molho, que também é muito fácil, mas fica muito bom. Que é basicamente requeijão cremoso, uns pedacinhos de maçã, que também não são obrigatórios, e presunto e ervilha. E aí você...
É, presuntinho sempre é bom no miojo.
E aí você pega tudo isso, mistura, né, no requeijão cremoso e bota no micro-ondas uns 30 segundos e sai um molho branco foda.
Bigode, você é a Pamelinha nova, tá com Alzheimer, isso daí é uma faca.
Leite!
Pegando essa onda e aproveitando o gancho do Mamilos, cara, programas de culinária, eu não sei vocês, eu via, né, quando eu... O que acontece? Nesses programas de culinária, eu não sei se vocês já fizeram isso, eu comecei vendo o Jamie Oliver, né? Acho que na época ele ainda não era tão chato, né? A lá, a saúde. Não que seja ruim, mas ele ficou muito...
Pior que ele, só a Bela Gil.
Porra. E... Eu já fiz muita adaptação vendo programa, assim, britânico, né? Tipo, ele ensinou a fazer uma travessa com batata e queijo e creme de leite. Só que ele botava altas paradas, né? E geralmente fica a dica que é uma receita rápida. Pega a batata crua, corta ela em réu dela... Separa. Pega presunto e queijo, deixa ali separadinho. Pega brócolis, deixa separadinho. Aí tu mete uma camada. E champignon, cenoura. Mete, unta o tabuleiro. Aí mete uma camada de batata. Põe o queijo, põe o presunto, põe o brócolis. Põe as outras paradas que eu já falei e já esqueci. E vai fazendo a mesma coisa.
Até epa, mirinha! Queijo!
Queijo. Tu mete o creme de leite ali e mete no forno. E faz um arrozinho branco. Mano, puta que pariu. Fica bonito.
Aí tu mete no arroz branco também.
É, mete no arroz branco, mexe em você. Cara, pica do caralho. A crosta em cima, queimadinha. Porra.
Eita.
Fica a dica aí pra vocês, ouvintes, e pros amigos.
Da hora.
Mas o que eu queria falar em si, assim... O que vocês acham dos programas de culinária hoje em dia? Essa onda muito clean, muito, muito natureba e começando por Mamilos.
É, cara, eu nem tenho esses canais a cabo aí que passa Bela Gil que frita melancia, essas paradas loucas aí. Mas eu comecei mesmo vendo Ana Maria Braga, Palmeirinha, esse povo, Kátia Fonseca, tá ligado? E é... Era tipo pratos impossíveis de você fazer, mano.
Sanduíche?
Ah, aqui, minha senhora, você pega essa batata baroa aqui, você abre ela inteira e recheia com calabresa. E, mano, a véia não vai sair de casa pra comprar uma batata baroa e uma calabresa, né, velho? Ela vai fazer ali o frango com farofa com o marido dela e já era. Eu acho que hoje o que pega mais é o pessoal fazer coisa orgânica. É, pensar mais no prato, como ele vai ficar no final, mais no visual, né? Do que no... É, muito... Principalmente aqui em São Paulo, cara. Aqui em São Paulo é febre isso aí. Quem, tipo, não deu certo no trabalho, ficou desempregado, foi pra abrir food truck, tá ligado?
É foda que tá nessa moda também, eu tô mal.
Tapioca, velho. Tapioca cara, virou...
Food truck é a gourmetização do podrão, cara.
Sim, velho. Porra. Tinha altos podrão aqui em pontos estratégicos, né? Saída de festa aqui de Salvador. Que era, porra, podrão mesmo, hardcore. Tu podia pegar, no mínimo, ali uma salmonela e virar, porra, virar um puta food truck caro pra caralho. Começa por aí.
O que me deixa puto, tá ligado?
Diminuiu a quantidade e aumentou o preço.
É o cara fazer a mesma merda que ele fazia antes, aí ele diminui a quantidade e aumenta o preço. Sabe? Eu fico muito irritado com isso.
Americanizaram a parada. Não, e vocês estavam falando também de podrão, ou até mesmo de cachorro-quente. É diferente, né? Em cada estado, cada lugar.
Assim. Putz, eu ia falar isso agora, mano. Eu fui na casa da minha tia...
Como é que é o cachorro-quente onde você mora?
É, geralmente, o que varia aqui só é purê de batata. Pô, eu vejo muita gente reclamando... Mas aqui, em São Paulo...
Aqui é padrão.
É padrão também. Tipo, e eu sempre escuto pessoas de outros estados falando que são um absurdo colocar purê de batata.
É um absurdo.
Mas assim, como é que é?
Vocês nunca comeram.
É o pão, aí vem o purê.
Não.
Aí tem a salsicha.
Não, peraí, deixa eu falar como é aqui no interior. Pão, purê, salsicha, um pouquinho de molho de tomate e batata palha. Só.
Caralho, só isso. Não entra ovo, não entra...
Não.
Ovo de codorna que eu tô falando.
Você é louco?
Então, calma. Então, aí seria isso. Não tem passas, não tem champignon, não tem azeitona.
Não tem nada disso.
Então cachorro quente de São Paulo interior.
Cara, quem foi? Não, na moral, na boa. Quem foi?
Momento de denúncia.
Não, quem foi filha da puta que inventou de colocar pasta no cachorro quente, velho?
Fica muito bom, cara. Fica muito
cara,
bom.
Não, vai tomar no cu. Assim, o cara chegou. Não, puta que pariu. Fica, não, cara. Tem um cachorro quente aqui, uma comida mó da hora, mó gostosa e tal. Acho que tá muito gostoso isso aqui. Vamos dar um jeito de deixar ruim? Aí beleza, coloca a pasta aí no meio.
Não, cara, pasta fica bom com o troço, cara. Dá,
não
dá
fica
um,
não,
velho.
Não fica bom com nada.
Hashtag aí no Twitter, parem de colocar pasta nas coisas.
Parem, Natal, você vai comer aquele, sabe aquele, sei lá, qualquer coisa, arroz tem pasta, torta tem pasta, salmão tem pasta, vai se fuder, mano.
Sua bunda tem pasta.
É bunda é passada.
Aonde tu mora aí que é mais...
Civilizado.
Civilizado.
É a mesma coisa da Priscila, só que às vezes você pode colocar... Uma maionese no ponto, se você quiser. Você
não tem um milho.
Não. Você coloca no máximo um milho, cara. Antes da batata palha.
Ou fala, Priscila, desculpa.
Não, é que aqui, tipo, fora esse trivial, você pode colocar milho, você pode colocar ketchup, mostarda e a maionese. Tipo, mas é tipo o seu gosto, sabe?
Sim.
Mas pegando aí o papaco, sim. Na Bahia, o cachorro que a gente leva a carajé, não responda, depois do comercial.
O pão de lá é a base de feijão, né, cara?
É, vem nessa, velho. Nosso cachorro que a gente tem o quê? É pão, acarajé em cima, um camarão, a salsicha... Não, sacanagem. É... Porra, o cachorro quente aqui, você faz a salsicha junto do molho de tomate, entendeu? Você cozinha a salsicha.
Aí em São Paulo também, a salsicha é feita junto com o molho de tomate?
Também.
E tem a variação da linguiça?
Não.
Só a salsicha.
Aí você é maluco.
Porra.
Tá bom, volta aqui, papaco.
Sim.
Então é só salsicha aí também, papaco?
Não, calma. Você faz, você primeiro refoga uma cebolinha e tal, não sei o que lá, põe um pouco de tomate.
Não, cachorro quente da rua. Não tô falando
O da rua. O da rua é um molho que normalmente vem uma cebola com molho de tomate e a salsicha, que tudo foi feito junto. E aí o cara enche, põe no máximo ali uma batata palha e um ketchup. Mas...
Que é o ketchup? Nossa.
Ketchup?
Ah, vai se fuder. Cara, mas também tem as exceções, velho. Que tem uns cachorro-quente aqui em Salvador, que tu pede o completão mesmo, o cara bota milho, bota purê de batata, bota batata palha, bota bife. Eu não tô zoando, o cara bota bife.
É, aqui também tem.
Bota cream cheese. Caralho, velho, é muito louco.
Cara, aqui em Osasco não, né? Eu não moro em Osasco, mas sim em Osasco, São Paulo, tem um cachorro quente que o pão é pão de queijo.
Caralho, eu fiz isso no BuzzFeed, velho.
Ô, Albino, vamos esculachar esses meninos no cachorro quente?
Cara, esse pessoal não sabe fazer cachorro quente, não, mano.
Posso começar?
Começa aí.
Olha só, cachorro quente aqui perto de casa. Completão. Tem a opção linguiça e salsicha. Aí,
cara, não. Aí você tá falando de outra casta de hot dog. Aqui também tem isso daí, cara.
Não, cara. A gente
tá falando do padrão. Não é o padrão. A gente tá falando do
padrão. O básico
não é padrão,
velho. É o padrão aqui no Rio.
Não é padrão. Eu comi um hot dog padrão aí no Rio, é pão e salsicha, cara.
Não, cara.
É sempre a opção, salsicha ou linguiça e o molho. Não querendo o molho, você já parte faz iguarias ali, que é, dependendo do local, champignon, passas, ovo de codorna, um salpicãozinho, um salpicãozinho. maionese de alho, ketchup, pode botar queijo cheddar, pode botar catupiry.
Isso é uma torta, não é?
Tem uns, dependendo do local. Oi, Pri?
Mas não é muita coisa misturada,
Não, realmente é.
Tem tipo um Subway, você não sente nem o sabor.
Tem lugares aqui no Rio que ainda põe carne moída, mas são poucos. Aí foge do padrão. Mas o padrão do cachorro-quente aqui no Rio é isso, cara. É tu botar milho, ervilha, azeitona, champignon, dependendo do local. Tu põe, fica um puta dogão ali e tu... Ó, mete pra dentro.
Tinha uma época aqui no interior que eles colocavam farofa, eu já achava um absurdo.
E pra finalizar, você me fez lembrar, Pi, foi um pouquinho de queijo ralado em cima ainda.
Priscila fez protesto pra tirar a farofa. Porque ia entrar o queijo ralado no lugar, todo mundo sabe.
Na minha visão, eu não gosto de colocar tanta coisa assim, porque eu perco, eu acabo perdendo os sabores, mano. É igual o Subway, você não sente nada de tanta coisa.
Como não? E galera,
peraí. Tinha salsicha na boca, né?
Gente, com tanta coisa, com tanto condimento dentro, não fica difícil de comer, tipo, andando, assim?
A gente não come.
Eles sentam na salsicha.
Eu sento no banco, né? Mas
a gente come em casa.
A gente tá falando geralmente de hot, pelo menos aqui dos cachorros quentes, e a gente compra pra ir comendo, assim. Tem os lanches mais, assim, turbinados, você pode colocar várias outras coisas.
Foi o que eu falei. Mas eu também gosto daquele cachorro quente vagabundo, que é pão e salsicha, que aí você come, sabe?
Três. Mas olha só, isso que eu falei, e o Albino vai complementar aí na outra região do Rio onde ele mora, como é que é, que eu acho que não foge do que eu falei, é opcional, você põe se você quiser, não é obrigatório.
Sim, aqui também.
É. O Albino, onde tu mora, foge um pouco do padrão do que eu falei?
Não foge não, cara, aqui não tem só o picão e champignon, mas tem bacon. Bacon fritinho, sabe? E aqui também tem o cachorro quente prensado, cara, que é uma iguaria... Eu vou procurar uma foto aqui e mostrar pra vocês, cara. Não sei se eu tenho aqui no meu Google Drive.
Suspiro do Albino já resumiu o que deve ser essa foto.
Vem, monstro! Vem, monstro! Caralho.
Assim, cachorro-quente, eu também gosto de gourmetizar bastante. Assim, quando tem jogatina com meus amigos, eu sempre faço. Um sanduíche. Porque, tipo assim, eu pego a salsicha deles... Não, mentira. Eu pego a salsicha, eu transfero ela no bacon, sabe? Dou uma tostadinha assim no forno antes, deixo ela pré-pronta, envolto ela em queijo, ponho dentro do pão, aí vai o purê, tanto faz o que você quiser, o que você quiser colocar, quer colocar azeitona, tudo bem. Aí ou você prensa ou você mete no micro-ondas ou no forninho, olha aí, forninho, não?
Jeito, Giovana!
Mexe no forno, cara, fica delicioso, cara. Fica delicioso, que o queijo ele incorpora no bacon de uma maneira que eles viram uma entidade própria.
Cara, queijo e bacon são coisas que tem um casamento muito bonito.
Agora, pergunta aqui pra vocês, saindo um pouco aí do podrão, a gente falou só do cachorro quente, a gente tem um assunto imenso pra se falar, e a gente vai voltar a falar dos programas de televisão, a gente vai fincar um bloco só disso. Fast food, tirando aí o mais de verdade mesmo, é o gourmetizado que não é gourmetizado, né? Em relação ao podrão. Vocês curtem fast food e quais vocês curtem?
Vai por ordem? Pode.
Não, vai qualquer
puxa
um
aí. Puxa aí.
Não, eu já digo que aqui só tem Subway, então, tipo, eu não tenho costume de comer nessas grandes redes de fast food.
Tu nunca comeu Burger King?
Não, a Priscila come hamburgão do tio Décio.
Já comi, mas eu não tenho costume, sabe? Não é o tipo de coisa que eu vou comer.
O que tu acha do Burger King, do Subway, do McDonald's? Tem diferença, não tem?
Cara, quando eu comia mais o McDonald's, eu curtia mais. Tipo, o McFlurry, mais pelo doce do que pelo lanche até. Não sou tão chegada.
Cara, eu comi tanto na minha vida que hoje eu não como mais tanto assim, né? Mas eu passei a ranquear os restaurantes, tipo, deu mais lixão, aí a gente coloca um pizinho, né? Porque é foda falar mal da marca dos outros. Mas é muito ruim, tipo, o McDonald's é ok, mas pra mim, tipo, das lanchonetes que não são gourmetizadas, o Burger King é o melhor, velho. Ele, tipo, ele usa a carne, assim, aparenta ser mais próximo do real, entendeu? O pão também não é uma massa, o queijo é de queijo de verdade, entendeu? Dá pra você ver ele que tem uma... Eles se preocupam em fingir que é de verdade, entendeu? Não é igual o McDonald's que te entrega um pedaço de papelão pra você comer achando que é um hambúrguer, né?
Cara...
eu concordo com vocês, contigo, quer dizer, o Mamilos. Quando eu comi Burger King pela primeira vez, eu vi meteoros, estrelas...
Você merlou a cadeira, né?
Sabe aquela cena da Pantera Cor-de-Rosa com o Steve Martin, que ele come hamburger, hamburger?
Sim,
sabe?
Pode crer.
Que ele não sabe falar de hamburger. E ele come pela primeira vez um hambúrguer, ele fica assim, caralho, o que que é isso? Foi minha sensação comendo Burger King, cara. O sabor da carne, sabe? Só comendo pra saber, cara. É totalmente diferente.
Vocês já comeram, tipo, aqueles hambúrgueres gourmetizados, tipo, com molho balsâmico...
já e é uma merda.
Eu já, é extremamente overrated. Só é bonito.
É um hambúrguer que eu faço em casa, mano. Eu maçaró com uma carne moída com creme de cebola aqui, que é melhor que aquilo, velho.
É, vocês já viram também foto dos meus hambúrgueres, eu posso dizer que eu acho que os meus são melhores também.
Para, mó viadice aí, mano.
E só pra analisar, cara, eu não como mais McDonald's, eu enjoei, e nessa ordem que o Mamilos fez, eu ponho o Burger King e o Bob's, e hoje o McDonald's não entra nem na minha lista.
É, eu também parei de comer McDonald's, eu como só, tipo, se for pra comer, eu como em hamburgueria, sabe? Eu como pra me arrebentar mesmo, pra me deixar ruim.
Cara, desses fast foods eu ponho também o Burger King em primeiro lugar, porque fica aí a dica do Burger King, patrocina a gente, tá perdendo a oportunidade, né?
Com as coisas que eu falei aqui, vai ser difícil.
É, talvez também, já complica. Qualquer coisa, Burger King, se você der 10 conto pra gente, quiser que a gente demita uma Milos, tamo aí.
10 conto.
Mas, cara, tipo, eu parto do princípio que o McDonald's não vende comida, o McDonald's vende comodidade. O que acontece? Cara, tu vai lá, pega uma comida... tu não paga tanto, assim. Pega uma comida que vem rápido, muito rápido até.
Come
rápido também, te enche. O McDonald's, no caso. Ou, pra gente não tomar processo, Macondonius.
Palhacinho.
É, cara, aí não tem muito sabor, porra. Tem um negócio meio de nada misturado com porra nenhuma. E o Burger King, ele consegue... Ele chega mais próximo de comida de verdade.
O hambúrguer do McDonald's, cara, só tem o mínimo de sabor se você comer tudo junto. Se você comer tudo separado, não tem gosto de nada, velho. De nada.
Cara, porque tem que
fazer junto. É isso, cara. Não tem como reclamar, tá ligado? É algo que realmente é feito em... praticamente preço industrial... pro cara consumir em minutos e pronto, sabe?
Só que a diferença, Albino, que o Burger King parece que ele se preocupa em te dar...
Ele parece menos fast food, entendi.
Sim, tipo... Até o Bob's, cara, até o Bob's.
O Bob's também. Não,
mas a carne do Bob's é esse hambúrguer da Sadia que vende aí, cara.
O queijo do Bob's é maravilhoso, velho. O resto é uma merda, mas o queijo...
É, sobre minha pessoa, eu... Desde que eu comecei a cozinhar, cara, eu parei de comer na rua. Eu tomei uma frescura muito grande comendo na rua, sabe? Aí, quando eu como fast food, é sobre e só. Porque eu também vejo fazendo, tá ligado? De resto, eu não como mais, não.
É, o Bino virou um viado, né? Resumindo. Aí eu não
só come,
como
só nada. Come linguiça frita agora. Ou, melancia frita agora.
É, tá bom.
Galera, e esse negócio de comidas gourmet? Vocês comeram paletas mexicanas?
Ah, tem aqui dentro de casa, mas eu não tô comendo junto.
Esse é o maior truque de São Paulo, essa paleta mexicana que no México nem tem.
Pode crer, cara.
Cara, paleta mexicana é o frutili, cara.
O de paçoca é muito bom e o resto é resto.
Tablito. Teve uma época aqui em São Paulo que a moda era a pizza em cone, né? Aqui em São Paulo tem essas porcarias.
Aqui em São Paulo não chegou, mano. Eu queria comer e não chegou.
Ficou duas semanas aqui, foi embora, ninguém comeu mais nada.
Cara, uma coisa que eu queria comer em São Paulo, que eu tive o prazer, olha como é que como é a história de comer, engraçado, né? Passava uma série britânica na Sony chamada As If, né? Uma série muito boa, até por sinal que o Malhação copiou quase uma personagem, que tudo indica. E eles comiam uma parada, que eu não vou dar nome inicialmente, porque eu não sabia o que era. Era a carne que rolava no espeto no pão. Eu fiquei, cara, que porra é essa, cara? Isso foi em 2002. Cara, isso deve ser gordo é uma merda, né? Nem era gordo, né? Cara, isso deve ser uma delícia, cara. Eu tenho que comer isso um dia, que eu não sei o que lá. Até que eu conheci um amigo, que não é mais amigo, né? Comentei com ele disso. Ele, cara, o nome disso é kebab.
Cara, você tá falando... Puta que pariu, calma. Churrasco grego, mano.
Calma,
o famoso perna de mendigo.
Calma. Lá fora é totalmente diferente isso. Mano, quando eu viajei pra Alemanha, a primeira coisa que eu botei os pés na Alemanha e eu cheguei foi assim, aonde tem um kebab que eu quero comer? Só que, como a gente... Eu aterrissei em Frankfurt e eu fiquei numa cidade chamada Stauheim.
Você fala alemão, bigode?
Hã? Não sei se a pronúncia está certa, como sempre, né? Vocês devem saber disso. Mas eu acho que sim, porque eu mandei um Hurensohn dentro do trem, todo mundo me olhou. E eu vi que a pronúncia estava, acho que, certa, que é filho da puta. sem falar aquilo que o Albino adora, que é Schwul.
É o quê? Cu de viado?
Viado. Scheisen, que é merda. Was kostet, que é quanto custa. É Guten Tag, Guten Morgen.
Tá bom, amiga, chega.
Ah, tá. Não, você perguntou, eu tava falando que você fala.
Omelette de fromage.
Ah, depois que eu descobri que era omelete de queijo, eu comecei a me sentir escroto. E tipo, cara, lá tem muita kebaberia, cara. E, cara, não é isso que vocês comem em São Paulo.
Não é, não é. Aqui é
não é, cara, mas eu teria vontade de comer isso aí em São Paulo. Vocês não têm
noção. Louco, cara. Você é louco.
É sério, vocês não têm noção do que é um kebab, cara. Tipo, uma comida que eu vi em 2002, eu comi em 2008, cara. 2007. Olha quanto tempo que eu esperei pra comer uma comida, cara.
E olha, eu ouso dizer que a carne que tava lá em 2008 era a mesma de 2002, viu? Porque eles, né, eles, mas, tipo, cara, eles vão...
Vai, Pri, pode falar.
É, um amigo, ele foi pra São Paulo, né? A gente tava em São Paulo. E aí ele foi comer um churrasquinho grego. Nossa. E na hora que ele pediu, o cara pegou... Sabe aquela gavetinha que fica embaixo? Sim. Ele raspou e colocou no pão.
Caralho, aquilo é gordura pura.
Cara, ele comeu de boa, assim. Louca. Eu jamais comeria aquilo.
É, pra você ouvinte que não sabe o que é um churrasco grego, é uma maçaroca de carne, de todo tipo de carne que eles fazem, um cilindro que parece uma perna de um mendigo. É por isso que eu chamo de perna de mendigo, que é escroto.
Vai estar na vitrine aí, vai estar na vitrine.
É escroto.
Vai estar na vitrine, bom mesmo.
Eles raspam por fora e por dentro fica uma carne crua, que eles não renovam. Então eles vão fazendo um compilado de carne... É, sem renovar, entendeu? Então tem carne lá, mano, de 2002, entendeu?
Ah, muito cara, bom. Mas é gostoso. E sabe,
mas eu sempre tive vontade de comer isso, cara. Eu não comi essa porra, cara.
Não coma, Albino. Eles te dão um brinde ainda, uma água rala com que suco.
Pois é. Você compra um e ganha um super de graça.
Com beijo francês. É, cara, é quase um pino do kebab. Eu tô jogando aqui no Google até pra ver. E até falar pra vocês que o meu outro sonho, até posso realizar aqui no Brasil nesses... coisas de food truck, que é comer fish and chips, cara.
Ah, sim. Apesar de você fazer em casa, né, cara?
Ah, cara, eu não quero comer na rua, eu quero comer no jornal, Albino. Britânico.
Aí você tá querendo muito.
Cara, eu já comi batata frita no jornal aqui em São Paulo.
É, fish and chips é aquela britânica, que é peixe e batata frita.
Sim,
deu
sim.
Deu até um Masterchef desses dias aí, que eles fizeram em São Paulo, óbvio, né, o programa que passa em São Paulo. Mas vamos voltar a falar de programa de televisão mesmo.
Leite!
É, cara, eu posso... Eu acho que isso não dá nenhum problema, acho que não precisa cortar. Mas eu vou dizer uma coisa pra vocês. Um programa que eu odeio é o do Rodrigo Hilbert, cara. Que a mulherada paga um pau pro cara. E o que é mais escroto, que o GNT é um canal muito elitista. Então, tipo assim, ele vai chegar e vai fazer assim... Gente, eu vou fazer aqui um sushi. Cara, não é todo mundo que pode fazer sushi em casa, cara. Vocês já viram um programa do Rodrigo Hilbert, já?
Não.
Eu já vi e é meio nojento ele falando. Cara, ele fala como se estivesse fazendo um comercial pornô, velho. O cara chega assim, hoje aqui no nosso programa, a gente vai fazer...
Mas, cara, se tu botar pra ver, é quase isso, tá ligado? Eu tô ali...
Hoje nós vamos colocar a linguiçinha bem devagarzinho aqui no forno.
Ele tá ali fazendo uma parada pras minas, sabe? E pronto.
É...
Pornô de tiazona, né? Pornô de tiazona.
É muito escroto, cara. É muito escroto porque, tipo, minha mãe paga um pau pra ele. Eu fui falar mal agora ali, antes de gravar o podcast, eu tava lá embaixo.
Porra,
minha mãe, isso é inveja.
Cara, eu faço sushi, mas eu faço sushi de bacon.
É, sushi. É.
Isso aí.
Cara, não sei. Tipo assim, programas como o dele, o da filha do Gilberto Gil me dão um nojo, cara.
Nossa, nem me fala dessa mulher.
Mano, é sério. Gente, vamos fazer aqui. Velha. Cara, eu vi um que eu fiquei tão puto com o GNT. Como o GNT é um canal elitista, burguês, filho de uma puta. Canal esse que às vezes eu vejo.
Olha, vamos rechear essa berinjela, vai ficar muito gostoso. Não, não vai, a berinjela é uma merda.
Não, eu só ia falar isso. Cara, foi o cúmulo. Gente, olha só, pra fazer sua marmitinha, vamos usar marmitas de vidro. Porque ela não deixa cheiro na vida, não pode. Cara, pobre, puta, marmita de vidro, usa aquelas...
Usa pote de sorvete, caralho.
Caralho, eu uso um pote, cara, pra comer no trabalho. Vocês que veem às vezes as fotos do Bigode de comida aí, o Bigode é pobre, ele só conta as vitórias dele. Tipo, amanhã eu vou comer...
Levar... sorvete, né, Bigode? Fala sério.
Não, de sorvete não é sacanagem, mas, pô, minha marmitinha é ajeitadinha. Fica com o cheiro da comida que ficou mais forte do outro dia. Cara, é nojento o programa. Aí, vamos fazer aqui, gente. É tipo isso que o Mamilos falou. Gente, vamos fazer aqui inhames com arroz integral, porque toda criança tem que comer arroz integral, porque é bom pra saúde. Foda-se! Come
aquele inhame aguado, sem gosto nenhum, e faz assim... Que delícia, gente!
Ah, cara, eu tenho um problema sério com salada. Eu não consigo comer salada e eu acho... A pessoa que gosta de salada é meio hipócrita, cara. Porque não tá bom.
Ah,
cara,
salada é coisa de animal. Feito, curto,
não, olha só. Não, não, coisa... papai,
você gosta do molho.
É.
Não, cara, não é um molho, porra. Tem umas saladas que levam, porra, brócolis, por exemplo. Eu adoro brócolis.
Ah, ok. Mas isso aí não vai, hein, salada.
Eu não gosto de alface.
Olha só, uma coisa é você fazer salada como acompanhamento. Tipo, arroz pra salada. Outra coisa é comer salada pura, cara. Isso aí não desce, cara. Pra mim não adianta. Pra mim o cara não tá fecho aquilo.
É, isso que você falou, papai, com brócolis é tipo couve-flor. Isso não vai muito em salada. A gente tá falando de rúcula, alface americana, selga. Mano, isso sem molho é pasto, mano. Eu não sou vaca pra comer pasto.
Tipo um molho italiano, um Caesar salad, uns croutonzinhos, um bacon. Um
Mac salad?
Não, isso assim, cara. Cara, ele pode pôr a salada que for, eu entendo. Mas não como refeição principal, cara. Que ali não adianta, cara.
É um prato, né, cara?
O problema é que a salada do pobre é um limão e a pitada de sal, né, cara?
O molho dele, né?
Ah, ó, por sinal, se você misturar azeite e limão, fica muito bom pra temperar a salada. Eu deixo a base aqui agora.
Verdade, verdade, tá mesmo.
Aproveitando
que bacon,
a Pri levantou um questionamento muito legal. Vamos fazer uma parte mais séria nesse podcast? Isso pode entrar no ar também, que eu tô falando de fazer parte séria. Que é isso. Esses programas aí de culinária, isso eu vou falar no geral, eles vendem uma ideia de... Eu não sei se eu já falei pra vocês, né? Eu comprava Men's Health, né?
Não falou não, mas continua.
E era legal a revista, mas ela, como programa de culinária, que pra mim são fora da realidade do povo brasileiro, eles vendem uma coisa assim, gente, vamos fazer gente, o brasileiro está acima da média do peso, que não sei o que lá, vamos fazer aí um almoço, aí aparece, tipo, estrelas. Aí, gente, assim,
puta, geralmente... Puta que pariu, Angélica. Olha, nossa.
Eu vou cozinhar aqui com ele, sim,
Gilberto
Paiano. E o papaco, o que você faz, então, Angélica? Pra manter esse corpinho, eu gosto de fazer salmão grelhado ou molho de laranjas, né? E pra acompanhar um vinho... Jean Le Cateau, né, com um molhinho, como é que é? Las Vontrier, fica uma delícia.
Caralho, molho Las Vontrier é aquele molho branco lá, hein?
Foi isso que eu pensei.
Fazer um molho Las Vontrier, que tem que falar difícil. E cara, isso não faz maior noção para o brasileiro médio até, cara. Eu falei da Men's Health porque eu ia ver lá as receitas. Acorde de manhã, coma uma torrada integral com peito de peru defumado, que só vende na delicatese, não é nem na padaria, é na delicatese do senhor Jafon Porteon. Cara, tem umas paradas que são fora do limite. É o que eu falo, fazer dieta é coisa para rico, porque você gasta numa salada, às vezes, R$35, e aí você vai ali e come uma coxinha com refresco, R$2,50.
É, cara, a gente chegou no momento que você ser gordo já não é mais sinônimo de você ter muito dinheiro, porque a comida hoje mais barata, ela... A qualidade dela é muito baixa. A quantidade de coisa que faz mal pra caralho é muito alta. Muita...
Essa parada que o Bigode falou, cara, foi algo que eu vivi na pele. O que acontece? Quando eu tava estagiando, eu tava fazendo dieta. E eu saía de casa, eu botava arroz integral e frango na mochila, cara. Quando eu chegava no centro da cidade, tinha vezes que o arroz estragava por causa do trem, sabe?
Sim,
isso eu me fodia e ficava sem almoçar, entendeu? Cara, isso... eu não digo nem que sai mais caro, mas é muito complicado pra pessoa que, tipo, pega 2 horas de condução pra trabalho, fica num ônibus quente, sabe? Muito complicado fazer dieta pra quem trabalha. No caso, pro brasileiro normal que trabalha.
Eu posso falar uma coisa
bem citada, Albino, de comida orgânica que estraga rapidinho. Sim. Tem até uma passagem no Simpsons que eles começam a comprar só comida orgânica, eles passam no caixa e a comida passa no caixa e estragou, né? Tipo, comida orgânica sem conservante, acho que a gente tá tão refém dessa máfia dos agrotóxicos que as comidas
não
orgânicas
como,
hoje
cara,
não...
Não tem como. Cara, você deixa uma face 3 dias já dentro, normalmente não funciona assim.
Vocês já passaram por isso? O cara, um pedinte que vem pra pedir pra comer, o cara geralmente fala assim, pô, cara, eu posso pegar... deve ser mais caro, mas eu posso pegar aquele que é maior?
Não sei se... Isso, não.
eu já paguei lanche pra uma pessoa na rua. O cara, assim, ele ficou na dúvida entre a coxinha e o joelho, que era gigante. Ele, pô, cara, eu queria pedir aquele joelho aí, mas eu acho que ele é mais caro, né? Porra, é o tamanho, cara. A pessoa tem que ver, a pessoa que tá com fome, ela vê o tamanho da comida.
E a cor, né?
Sim, pô. E a cor. Aí entra o óleo deixa a comida um pouco mais brilhante, mais, como eu posso falar, atraente, visualmente mais atraente, sabe?
Uhum.
E é isso, né, galera? Porra, esses programas, eles vendem uma comida... No meu ponto de vista, que o brasileiro em si não tem como bancar.
Ou
né?
Não, até tem como bancar, mas isso. Aí fica complicado pra ele fazer ou pra ele transportar, entendeu?
Não, tinha um cúmulo aí que vocês falaram de salada, que ela falou pra guardar saladas em potes de vidro. Cara, pote de vidro é o pote mais caro, eu acho que tem.
É sim,
e
é sim.
E outra coisa, tu vai encher a geladeira de salada mesmo, ou o resto da comida?
Mas eu acho que tem também a ver um pouco com o público, né? O público dela é que só saem pra ir, tipo, malhar ali na esquina, ou voltam pra casa. Ou seja, elas podem levar uma marmitinha de vidro, que não vai dar nenhum problema, né?
Não,
se tu tendo carro, fica muito mais fácil, sabe? Não adianta, tem um carro que é muito mais fácil.
Não, e foda-se também se estragar, né? Ela vai ali na porra do restaurante chique e come, né?
Aí vem outra questão. Esse tipo de comida que você comprar na rua é absurdamente mais caro. Não tem como.
É o papo de 50 reais.
E ainda é chato pra cacete pra chata.
Vem, monstro! Vem, monstro! Mas assim, entrando nesse tema que a gente tá falando, mas saindo um pouco, que a gente falou bem superficialmente desses programas ridículos de televisão, porque eu acho que não. O único programa de TV sobre comida que eu acho que vocês nunca viram, eu acho, era o Larica.
Ah, cara, esse programa é muito bom.
Porra, Larica Total, velho, inspirou os melhores programas de culinária da internet.
Larica Total é um verdadeiro programa de culinária, cara.
Sim.
É exatamente isso.
Cara, culinária de solteiro, velho. Culinária acessível a qualquer um.
Cara, eu lembro de um episódio que
pra vocês. Eu quase fiz um youtuber de cozinha, sabia? Mas eu fiquei, eu tava com vergonha. Eu ia fazer estilo Larica TV. É,
cara, eu lembro de um episódio que ele trocou o aipim por inhame, cara, na hora de fazer churros, tá ligado? Puta que pariu, mano. Foi muito foda esse episódio.
Cara, vocês estavam falando de programa da internet, né, do Larica, e eu lembrei da... Vocês estavam falando de comida barata e sem muita qualidade. É, eu lembrei do Carlinhos Troll, sabe? Aquelas comidas de R$2, de dois dólares.
Ah, do Realidade Americana.
Eu acompanhei toda essa saga do Carlinhos Troll, mano. Nossa, que nojo daquelas comidas.
Puta que pariu, velho. Uma costela que era carne de hambúrguer pura.
Sim.
Aí eu achei que valeu muito mais, cara.
Sushi, vocês na mesa curtem?
Cara, eu gosto, mas...
Eu curto.
Um pão de cada vez, caralho. Por favor, primeiro.
Aí fala, né?
Primeiras damas, começa pelo Albino, vai.
É, eu comi uma vez, mas tava muito ruim. Eu vou tentar em outro lugar, porque foi realmente muito ruim, cara. Muito ruim.
Pria, vocês aí de São Paulo, tu e o Mamilos aí, que é o parado do sushi, rola?
Então, eu odeio peixe. Eu não como sushi.
É, eu também não sou fã. Também não sou fã de peixe, não, mas eu gosto de um sushizinho aqui, um temaki ali.
Ah, eu curto aqui, peixe.
Aqui é a gourmetização do temaki, né? Teve uma época, o que hoje é a tapioca, antes era o temaki, né? Todo mundo comia temaki em todo lugar, tinha uma temakeria.
É, foda. É, eu curto pra caralho sushi. Vocês já sabem da minha história do restaurante, né?
Não, cara.
Eu tava passando mal no dia, encheu o cu de sushi, fiquei no banheiro e vomitei tudo.
É, você tem que colocar na boca, não no cu.
E depois veio gravar call com a gente.
É, depois fui gravar call com vocês até 7 horas da manhã.
Caralho, eu tô malzão, vomitei o sushi inteiro.
Não, mas é isso, comida de bar, cara. Eu posso falar pra vocês que minha sogra já teve um bar, depois que o meu sogro se aposentou do exército, eles resolveram abrir um bar. Mano, que comida boa, puta que pariu. Comida de bar, assim.
Sabe o que eu adoro de bar? Aquela salsicha
que fica o dia inteiro, tu comes de noite, tá ligado?
Aqui é PF, prato feito. Arroz, feijão, bife, batata frita.
Aqui é torresmo, salsicha em conserva, ovo colorido.
É, eu tô falando do bar serve comida na viagem.
É, então só querendo tipo a pensão, só falando, né? Não é bem
bar. Não, pensão é um bar, cara. Tem bar aqui no, na ilha. Aqui,
não, eu sei, que também tem aqui, tá ligado?
Eu até falo pra vocês, cara, o Esquimó aqui no Rio de Janeiro, cara, visitem. Você que
famoso Esquimó, já comi lá.
Centro da cidade, cara, R$20 você tem direito a um pratão de comida, sobremesa e suquinho natural, cara.
A batata frita do Esquimó, você chupa ela de tanto óleo, você não consegue nem comer.
Não, melhorou. Não sei quando é que tu vê aqui, não, mas, porra, que comida gostosa. Eu já mandei foto pra vocês, é uma delícia, mas... Vamos pra comida podre.
É, a gente já entrou, né? Que o esquimó, a comida fica pronta em 10 segundos, velho.
Contem suas histórias aí, porque, tipo, eu não tenho nenhuma história bizarra.
É, eu tenho uma história interessante, que... Tenho duas, na verdade. Quando eu era menor, tinha uma doceria aqui do lado da minha casa, que o cara vendia um cachorro quente, né? Aí, tipo, eu tava em casa, assistindo um filme, caralho, eu preciso de um cachorro quente, quero um cachorro quente, quero um cachorro quente. Aí eu fui lá na doceria, cachorro quente, R$1, cara, não tem como ser bom, né? Aí o cara vai lá, abre o pão, aí ele falou assim, você quer salsicha? Eu quero sim. Aí ele, mano, ele abre a panela, não era bem uma panela, né? Era aqueles carrinhos de cachorro quente que tem ali as partições, né? Que você coloca cada um uma coisa. Ele pega a salsicha com a mão, velho, e coloca no pão.
Puta que pariu.
No pão.
Aí,
que
delícia, hein, cara?
Se é comigo, eu viro de costas, vai morar na hora, mano. Não dá.
Aí eu falei assim, cara, você pode fazer outro pra mim, por favor? Você pegou com a mão a salsicha, tipo, no molho. Aí ele, não, peraí que eu vou lá dentro pegar uma colher, então. Isso quer dizer que ele fazia todos os cachorro-quentes com a mão, sabe?
Sim.
Aí eu fui embora e, tipo, ele voltou e não tava mais lá, eu nunca mais comi lá.
E alguém tem outra história aí de comida, lugar podre aí?
Eu tenho.
Manda aí, então.
Foi uma vez que eu saí, teve várias histórias dentro dessa história, mas eu vou contar só de um lugar só. Eu tava com um amigo meu, sinto a cidade, e a gente resolveu que ia comer num lugar escroto, certo? Tipo, por opção mesmo, a gente falou, não, bora comer num lugar que a gente, no mínimo, tenha alguma chance de pegar salmonela. Beleza.
Aí a gente
falou
do miojo tomar no cu.
Não, e daí a gente encontrou esse lugar que era, cara, um restaurante de donos chineses, que não era necessariamente um restaurante chinês, vendia altos PF lá e tal.
Pastel.
Onde o prato feito era incrivelmente R$4. Sim, R$4. E aí a gente, porra, vamos. Chegamos lá, tal, pedi meu prato. E aí, primeiro que eu já demorei meia hora pra conseguir explicar pra chinesa que eu queria... que eu não queria salada no meu prato. Ela apontou pra... tipo, ela vai fazendo seu prato na hora, né? Tipo sub, você vai pedindo as opções de coisa na hora.
Nossa, isso é péssimo.
E aí, ela apontou assim pra salada, eu, não. Aí ela, essa? Aí eu, não. Aí ela, essa aqui, então? Não. Aí ela começou a botar, eu não quero. Ela... ah, então você quer essa aqui? Eu, não, caralho. Aí depois de um tempão eu consegui explicar ela que eu não queria, fazendo gestos com as mãos, tirando a mão dela de cima da salada, e ela passou direto na salada, finalmente. E aí chegou na parte das massas, e aí eu vi o porra em yakisoba. Eu falei, caralho, porra, é um lugar que são donos chineses, velho. A gente tem que saber fazer yakisoba. Tava com a cara boa, tal, eu coloquei. E aí chegou no final, que era a parte das carnes, e aí eu pedi pra colocar só linguiça, porque normalmente... eles compram linguiça pronta, é o mais confiável você colocar. E aí, beleza, cara. Fui comer. Puta merda. Quando eu cortei a linguiça, é um negócio maciço, velho. Que, na boa. No mínimo, aquilo ali era rola de cachorro, porque não tinha condições de ser outra coisa, velho. Um negócio borrachudo, escroto, maciço, sem gordura nenhuma. E o yakisoba, na real, era só um miojo preto. E eu saí muito cheio e muito azedo. E não foi legal como achei que fosse.
Cara, eu já comi uma vez um yakisoba no chinês que, caralho, ele deve ter puxado pelo menos 0,5 litro de óleo na porra do macarrão, cara. Nossa. Ele veio muito gorduroso.
Que nojo.
Mas ao mesmo tempo, eu tenho
você colocou no copo e tomou igual bigode?
Não, mas ao mesmo tempo eu tenho a vantagem, cara. Eu tenho um estômago calejado. Eu não consigo passar mal quando
eu tenho também.
Então, cara, eu
comi aqui perto de casa, eu adquiri o hábito de comer, não sei se vocês conhecem, fritada.
Sim, sim.
Vocês sabem o que que é aí?
Que é sim. Peixe?
Não, fritada é o quê?
É tipo omelete.
O cara... o cara abre ele pega o ovo, quebra vários ovos, tipo um liquidificador. Aí põe queijo, presunto, uma porrada de coisa, bate aquilo, frita e põe no pão. Só que tipo assim, cara, a padaria aqui perto de casa, né? Mas cara, o pessoal me zoava muito. Cara, não acredito que come essa porra, caralho. Um dia eu encontrei cabelo e continuei comendo, porque era muito bom. Nossa. Mas o auge foi quando eu comi uma que o ovo tava bem frito. E eu comi aquela água do ovo.
Ah. Falei, caralho.
Caralho, fudeu.
Aí o cara, ô, desculpa, vou te dar outra. Aí eu comi, tava gostoso, mas eu achei um cabelo de novo, mas continuei comendo.
Caralho, Bigode, se tu sobreviveu a isso, como é que você ainda é ateu, velho?
Cara, tipo, muito bom, cara. Assim, não, acho, tem coisas que, assim, que fique claro pros ouvintes, tem coisas que não dá pra você fazer em casa. Aprendam isso. Fala, Pri.
Não pode terminar, eu...
Não, eu só falo, você precisa de uma chapa que não seja lavada pelo menos há 200 anos, cara. Porque tem coisa que é a sujeira que mantém a parada gostosa, cara. Não sei.
Caralho. Sim. Eu não preciso nem temperar.
Exatamente. Tem aquela gordurinha safada da chapa. Ou então o cara com
suor do maluco. Suor do lembra cara. Aquele cara do Kickman, que tinha um maluco que era porcão? Um quadro do Bikman.
Eu lembro do rato que tinha um Rolex.
Tinha um quadro de um cozinheiro lá fazendo as coisas de que... Cara, é bem aquele estilo mesmo. Tem parada que tem que ser no estilo. Mas Pri, fala o que você ia falar.
Não, eu ia falar uma coisa que eu aprendi. Que tipo, uma vez eu comprei uma bandeja de eclair. Como que se chama? Bomba de chocolate. Uhum. E ela tava muito bonita. Ela tava tipo muito bonita, assim, sabe?
Mas aquelas redondinhas?
É, aquelas redondinhas.
Carolina, né?
Só que um pouquinho... Não, só que são maiores, assim, são... É bomba mesmo, sabe? Só que só um redondinho. É, eu comprei e saí de uma cidade pra outra. Só que eu não. Só que quando eu cheguei lá e fui comer, dentro tava tudo mofado, assim. Todas.
Puta que pariu. Todas.
Desde esse dia, toda vez que eu compro alguma coisa fechada, eu vou ali no lugar pra ver se tá estragado. Porque senão, se você for embora, tipo, então tu não tem como voltar depois, né?
É. Cara, meu estômago criou uma resistência com isso, porque eu passei minha infância inteira comendo aquelas batatas de carrinho de pipoca, sabe? Eu saía do colégio e comprava aquelas batatinhas fritas. Chegou um dia que eu vi o cara cortando as batatas no chão, velho.
Puta que...
Porra, descascando não, não tenho, e colocando...
Que aqui. Foda, hein?
Descascando e a batata depositada no chão, mano. Tipo, tinha um jornalzinho ali, sabe? Um jornal. E eu comi tanto aquilo que meu estômago criou uma resistência foda. Que antes disso eu comi um peixe e fiquei 3 meses internado por causa de um peixe. E até hoje eu sou meio tretado com peixe, eu não gosto muito de peixe.
Cara, eu acho que a única vez que eu passei mal comendo foi quando eu comprei um queijo prato na padaria. A tendência tava com uma unha grande, uma tipo preta de sujeira, tá ligado? Desde esse dia eu não passei mal comendo alguma coisa. Na verdade teve outra vez sim, mas deixa pra lá.
Leite!
E pra finalizar aí, galera, vamos falar do que é o mais importante. Eu não sei como é que é aí onde vocês moram. Eu acho que é a feira, né, cara? Do sábado, né?
Ou domingo.
Você vai comer. Ou domingo, né? É. Que é aquele pastelzinho da feira, né? Eu almoço só sábado pastel de carne com molho de alho.
Porra, cara, tinha. Quando eu morava em Olaria, tinha um pastel no JPI da Penha que puta que pariu, cara. Foi o melhor pastel que eu comi na minha vida até hoje. Nada chega perto daquele pastel. Nada. E tinha um esquema lá, cara. É, se tivesse frio, tu reclamava que tava frio e estava novo. Ou seja, eu comia até metade de pastel, reclamava que tava frio e estava novo, cara. Era um lugar muito bom, cara. Era um lugar muito bom.
O pastel aqui tem rodízio de caldo, cara. Tu pode tomar o caldo Porra? Quantas vezes quiser.
Sério?
O caldo de cana. É, mas eu não tomo caldo de cana.
Fica aí a dica, rodízio de caldo de miojo, né, Bigode?
É, só falar uma coisa pra vocês, eu não sei, tem uma feira aqui na Ilha do Governador, que a feira é gigantesca, cara. Vende pastel, vende uma porta de coisa, mas a atração, eu vou até pedir pra vocês, eu vou ver se eu tenho aqui pra mandar foto pra vocês. É o sushi que vende na feira, cara.
Sushi de feira?
Nossa. Sushi de feira. Não é ruim. O que acontece? O cara é dono da pescaria. Então é tudo bem fresquinho, cara. É o sushi... Ó, fazer propaganda sem ganhar dinheiro, né? É o sushi Barcelos, cara. É uma delícia. Aí vende. Aí, cara, lota. Eu vou falar pra você assim... Eu até tava falando com a senhora Bigode hoje. Pô, faz tempo que a gente não vem. Não vai comer no Sushi Barcelos na feira, que não sei o que lá. Eu vou mandar uma foto pra vocês agora, como é que fica lá. E é mó legal, tu deixa a caixinha, a dona chega... Pessoal, o Bigode deixou a caixinha, cadê o obrigado? Todo mundo grita, obrigado! Tipo, é fantástico, cara. É fantástico, assim. Sai um pouco daquele esquema. Eu digo, eu não vou falar por São Paulo, mas eu imagino que São Paulo seja assim. Mas eu sempre que eu saio assim com a senhora Bigode, eu falo, o Rio, ele tem essa coisa legal, sabe? Ele foge um pouco desses negócios aí. Eu tô mandando o link aí pra vocês darem uma olhada, vou ver se eu acho outras fotos. Assim, é fenomenal. Comer um sushizinho na feira, eu posso falar pra vocês que é show de bola. Mas também não substitui o pastelzinho, né? De feira.
Aqui em São Paulo tem o Pastel da Maria, que foi eleito o melhor pastel de feira de São Paulo, né? aí no Pacaembu, que eu trabalho ali perto, e eu tive o prazer de comer lá, e o negócio é sensacional, cara. Tem até o pastel duplo que você pode pedir, que é tipo um pastel big pastel, sabe?
Uhum.
É muito bom, só que a única coisa ruim é que no Pacaembu tem pombo pra cacete, velho. Então você come com o pombo no seu pé, velho.
Na verdade, você põe o pombo, né?
O pombo do seu lado, assim, aí, velho. Esse pastel tá da hora.
Você acha que o pastel é recheado do quê, mano?
É, pô.
Mas esse cara do sushi aí, da feira, é japonês, Bigode? Que aí eu dou razão pro cara ser japonês, né? Que só japonês faz pastel de feira.
Não. Ah, e só abrir uma curiosidade aqui, cara. É muito difícil comer pastel com a senhora Bigode, sabe por quê? Ela gosta de pastel de vento, cara.
Eu também gosto, é uma delícia.
Mas, porra, não vende na pastelaria. Eu falei que um dia eu vou pedir pra fazerem pastel de vento pra ela. Ela se amarra, não é à toa que ela come o pastel comigo. Quem olha deve achar que a gente tem um pouco, assim, divide o pastel e eu como mais, né? Ela só come o início do pastel e eu como o final onde tem o recheio. Mas, cara...
Vocês têm essas frescuras de, tipo, só gostar de um recheio?
Ah, eu prefiro...
Não.
Eu só como o pastel de frango com catupiry. Essa que é a verdade.
Caraca.
Pastel de camarão com catupiry do Síndrome de Salvador, puta que...
Eu ia falar isso agora, papai. Eu não tenho frescura, não, mas o de camarão catupiry é meu favorito. Tipo, eu gosto pra caramba.
Tamo junto, high five virtual aqui.
Mas, Pri, tu só gosta do frango catupiry, mas tu já comeu, chegou a comer outros, ou aí...
Sim, lógico.
Não, ela nunca comeu pastel na vida.
Não, comeu outros assim, tipo, aqui na ilha tem um pastel, tem uma loja só de pastel. Tem um pastel de jacaré. Tem uma porra.
Caralho!
Como é que carne... tem carne de jacaré? Essa porra não é legal, não, cara?
Calma aí, ô Albino, vou ver aqui na minha agenda do Iban, mano.
Não, tô, sério, não sei se essa porra.
É legal, sim,
mano.
Carne de jacaré, você tá maluco, Bigode.
Eu tô falando, porra, vou mandar o link aqui pra vocês.
Não, né? Não duvido que tenha, não, mas essa porra é legal, não, cara. Isso é legal, mano.
Cara, deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Tipo, só se é uma impressão só minha. Aqui na, onde eu moro, tem várias feirinhas, né? Tipo, terça, sexta, sábado e domingo, sempre tem feira em algum lugar. E, tipo, toda vez que eu como pastel na feira, eu adoro e vou comer um pastel nessas casas de pastelaria.
Não é a mesma coisa.
Eu não consigo gostar, sabe? É ruim, eu acho ruim.
Sabe o que é?
O óleo usado de 3 semanas. Eu falei que é sujeira.
Isso também, e outra coisa, cara, o pessoal de feira... A massa do pastel é muito melhor, costuma ser melhor que o pessoal de pastelaria, tá ligado?
Eu acho que é um ambiente ali, tipo, tá, parece como se fosse um templo ao
dentro
do pastel.
Tá na vibe, velho.
É tipo, é uma vibe muito diferente de você comer em casa. Tipo, eu comi pastel em casa agora, achei uma droga, entendeu? Eu fiz, mas achei uma droga. Mas aquele pastel de feira é uma delícia, velho.
É, outra coisa também, o pessoal de pastelaria, que faz um jogo de feira, ele costuma fazer uma massa com cachaça, que a massa fica mais crocante, sabe?
Cara, o Bini é muito gourmet, né, cara?
Não, é verdade isso, cara. É verdade. Tanto que não, dá pra gente fazer.
Lá no Esquimó, a massa do bife milanesa, eles fazem com vinho, maluco.
É?
É.
Interessante.
Tu sente o sabor do vinho.
É a... Como chama lá? É hamburgada? Como que é?
Hamburguesa.
Hamburguesa, adoro.
Porra,
nossa.
Eu comi, cara. Comi hamburguesa. Porra, toda sexta eu tô comendo lá naquela porra.
É, tô conhecendo. Comi uma vez,
comi uma vez, passei mal, nunca mais.
Nunca passei mal, muito bom, cara. Muito bom. Mas assim, cara, acho que se você for na feira, você tem que comer um pastelzinho, né, cara? Acho que é lei, né? Eu não gosto
aqui de. Aqui é uma
carajé. Aí é carajé, né?
É sério, não é na zoeira, não.
Cara, quando eu vou no dentista, tem uma baiana fazendo carajé. Tem um nojo daquela porra. Porque tem uma raiva de azeite de dendê, maluco. Que é troço fede, maluco. Eu não consigo, cara.
Nem um azeite de dendê, o Albino falou. Eu tenho raiva de baiano.
Não, eu tô aqui. É, não, mas sério, eu tenho um nojo desde pequeno azeite de dendê, cara. Eu não consigo. Eu não consigo comer aquilo.
Você fique sabendo, senhor Albino, que a Nutella brasileira é feita com azeite de dendê. Tá
não,
bom?
Não. Seu... Então não coma essa porra, não. Vou até jogar o que tem aqui em casa fora.
Tô falando, esse Albino é muito reaça, né? É, pessoal, vamos pras considerações finais aí. Mas é isso aí, pessoal. Vamos pras considerações finais.
Começando vamos falar o prato favorito de cada um.
Começando por ela, sim, a menina que fala...
Pouco.
Era pra falar layout.
É, layout.
Layout.
Layout. Sim, ela. Priscila. Prato favorito, Priscila.
Algodão doce.
Cara, eu sou uma pessoa muito fresca pra comer.
Então, obrigado. Tchau, Mamilos. Fala aí.
Então, eu gosto de coisas mais básicas, assim. Tipo, estrogonofe de frango com batata palha.
Prefiro com batata frita. E champignon.
Tipo, essas coisas mais simples. Coisas muito misturadas ou muito exóticas, assim. Eu não gosto. Não como. E o meu doce favorito é pão de mel.
Eu poderia ter seu pão de mel, mas eu já tenho dona. Mamilos?
Ah, um calzone, assim, essas coisas. Pão de pão batata. De batata. não, não. Minha comida favorita é purê. Tanto purê de batata, como purê de mandioquinha, creme de milho, eu adoro creme de milho. E meu doce favorito... Sei lá, não gosto muito de doce, não. Qualquer doce tá certo.
Aí,
tá,
eu posso falar uma coisa pra vocês? Um purêzinho com feijãozinho preto me deixa feliz, sabia?
Cara, eu adoro purê, velho. Purê é minha comida favorita.
Papaco?
Ó, cara, minha comida de rua preferida é um podrão. Não resisto a um podrão febroso. Porra, tu come e cai no chão depois.
Da mamãe, papaco. E a comida da mãe papaco?
Porra, deixa eu ver. Cara, acho que a lasanha que ela faz é muito boa. Então, de prato mesmo, fica a lasanha. E de doce... Porra, um pudim de queijo também, que eu faço, que é muito bom.
Albino, comida favorita?
O meu hambúrguer, que eu acho...
Cuide curioso.
Cuide curioso também é muito bom, cara. O meu hambúrguer, que eu acho que vocês vão ver, a minha obra-prima. E o... Como eu falei um pouquinho mais cedo também, sorvete com sucrilhos e doce de banana, que minha mãe faz. Acho muito gostoso. Ah, e açaí também, eu gosto muito de açaí.
Açaí aqui é uma coqueluche, mano.
Ah, aqui também.
Aqui em São Paulo, as pessoas saem pra comer açaí, tipo, é rolê. Sabe, eu acho que uma bosta, um gosto de terra.
Não, açaí é muito bom, cara. Você põe leite condensado e leite em pó, fica muito bom.
Ah, então, açaí por açaí é uma bosta.
Eu fui perguntar, né, Priscila, qual é a sua comida favorita? Ah, eu gosto de estrogonofezinho. Mamilos, ah, eu gosto de um purê de batata, um creme de milho, não sei o que lá. Papá, qual é o gosto da minha mãe? Albino. Ah, eu gosto do meu hambúrguer, eu gosto do negócio de não sei o que lá, eu gosto disso, eu gosto daquilo, eu gosto de não sei o que lá.
Cara,
gosto...
eu tenho um problema sério pra escolher uma coisa só, tá ligado? Então,
eu tô vendo.
Alguém gosta de rola? Ei, próximo.
Garoto tem isso.
Qual o problema de rola? Você tem algum preconceito com isso?
Não, preconceito nenhum. Então,
deixa eu finalizar.
Crianças, eu vou falar que minha comida favorita, né?
Não deixa perguntar pra nenhum. Chato.
Eu acho que eu gosto do famoso arroz e feijão, cara. Não acho que eu não tenho comida favorita. Mas um doce que eu gosto é o cu doce que o Mamilos faz pra mim, cara. Eu adoro esse cozinho doce. Que, ó... Meto a bronca, sacanagem. Eu gosto muito de... Eu gosto de três tipos de doce, mas eu não sou... Eu gosto de mousse de maracujá, torta de morango e de uma gelatina que minha sogra faz aqui, que ela faz a gelatina com... Tipo um creme branco, Las Von Trier.
Olha o creme aí de novo.
Muito bom, cara. Muito bom.
Não é merengue, não?
Não, não é merengue, não. Mas
cara,
é muito gostoso.
Um doce que eu muito tempo não como é doce de laranja, cara, da terra. Faz com a casca. Tem muito tempo que eu não como isso. Tudo bem.
Então faça aí, então é isso aí.
O problema é achar a porra da caixa de laranja. Não, não tem como.
Então faça aí, foi bem legal, né? Tipo, foda-se, vamos terminar essa merda.
É isso aí, pessoal. Foi isso mesmo que eu quis dizer.
Beleza.
Foi o podcast número 39. Sim, estamos chegando ao 40. Esse foi o podcast número 39 sobre comidinhas. Estivemos na mesa com a Priscila, com o Albino Moreninho, Papaco Baiano e ele, o garoto do Leitinho Mamilos. Eu agradeço a todos vocês que participaram da mesa e, como sempre, agradeço os ouvintes, que isso a gente faz pro nosso ego. Obrigado, uma boa noite, um bom dia e tchau.
Mas por favor me dá um refri que eu tô entalado. Fofofome, quero leite. Eu fumo uma pipoca, me sacode. Quero um croquete com maionese. Eu te apresento a larica dos moleque.
E é isso aí, galera. Vocês pensaram que o bigode estava velho e tinha Alzheimer? Esquecendo os recadinhos? Não, o bigode nunca esquece dos recadinhos. E começando por ela, sim, vamos perguntar. Priscila, tens algum recadinho?
Tenho. Sigam a gente no Twitter, @.ig. Curtam nossa página no Facebook, PunkCast, só procurar lá. Avaliem a gente no iTunes, só procurar PunkCast. Eu participei do podcast Todos os Gurus, sobre perguntas tensas, né? Umas perguntas bizarras e tal. Escutem lá, tá muito maneiro. Vou colocar o link na postagem. Valeu, falou.
Albino, algum recadinho?
Não.
Caralho. Papaco Baiano?
Escutem o podcast secundário daqui do Ponto de Emissão, que é o que tem prestado, podcast sobre quadrinhos, que saiu, o último que vai ter saído, que ainda não tá gravado no dia que eu tô gravando esse podcast, mas já saiu aí pra você que tá escutando, a menos que eu tenha morrido, é o número 10, que provavelmente tá muito bom, porque a gente é muito foda e não faz podcast ruim, mentira, o último podcast ruim, mas escutem lá e é isso aí.
Mamilos, algum recadinho?
Recadinho de sempre, curta minha página no Facebook, acompanha a criação de atos finais no Tumblr, e eu deixei um contatinho lá no Tumblr, se você quer falar alguma coisa pra mim, se você quer comprar, se você quer me dar, se você quer fazer qualquer coisa, mandar um nude pra mim, você me contacta lá por... contacta, tá certo isso, força. É atosfinais@gmail.com, se você tiver alguma dúvida sobre o quadrinho. É isso aí, galera.
E é isso, pessoal. Só vou reforçar tudo que os meus amiguinhos falaram. Lembra da gente no Facebook, dá aquele feedback se vocês estão gostando do Punkcast, do Ponto de Ignição. Visita o Ponto de Ignição. A gente tá no Twitter também. Acompanhe Atos Finais, que é do caralho. O maluco manda bem, porque ele pinta com o meu pinto e rola com o meu rolo. A Priscila participa do Torre dos Gurus. O Albino não tem recado. O Papaco falou do que tem prestado. E eu sou o Bigode, o seu host. Um beijo, um abraço e até o próximo
vídeo. Bigode, fala da página e do Twitter.
A Priscila falou.
Ah, então beleza, foi mal.
Peraí que eu esqueci meu nugget na frigideira, porra.
E esse foi o Punkcast de Comidinha. Muito obrigado, até a próxima semana e tchau.